Irmãos, nós vamos então ler a Bíblia em Salmo 27. Salmo 27. Nós vamos ler, meus irmãos, do verso 1 ao verso 3. Salmo 27, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, às vezes nós somos tomados por uma crise de pessimismo. Pessimismo. Fica todo mundo pessimista. A conversa é sempre negativa, sempre ruim. Ocorre muitas vezes que até um problema que é pequeno, ele fica grande, se torna uma coisa parecendo ser intransponível. Você tem uma situação na sua vida que a ser resolvida, uma situação a ser solucionada. Aquilo tem uma solução, a solução não é tão complexa, mas lhe parece complexa, lhe parece difícil, como eu disse, lhe parece algo intransponível. E o pessimismo, muitas e muitas vezes, ele tem um irmão. O irmão do pessimismo, às vezes, chama-se medo. Medo. Medo do ano que vem, medo do que pode estar por vir, medo de alguma coisa que você cismou que pode acontecer, que aquilo realmente aconteça. Vivo, irmãos, conversando com pessoas aqui de nossa igreja, de fora de nossa igreja, e às vezes quando a pessoa faz um pedido de oração, começamos a conversar mais um pouquinho, e logo fica claro que a pessoa está com muito medo de uma coisa muito improvável. Aquilo tem tudo para não acontecer, mas o medo faz parecer que já está acontecendo. Então nós temos, irmãos, épocas que estamos assim pessimistas, e uma coisa muito ruim é quando não é só uma época, é quando faz parte do nosso modo de ser, modo de ver a vida, modo de sentir as coisas. Então pode vir um ano bom ou um ano ruim, a pessoa está sempre com o sentimento de que pode acontecer uma coisa ruim, uma coisa negativa. Irmãos, eu costumo contar isso até para brincar com a minha mãe. Minha mãe vive falando uma coisa e já é de muitos anos. Quantas vezes eu ouvi minha mãe me dizendo: eu estou muito preocupada com seu pai. Eu falo: mas o que que a senhora está preocupada? Eu estou muito preocupada com a saúde dele. Aí eu pergunto: mas ele está sentindo o quê? Ela diz: não sente nada. Sente nada. Parece que seu pai é de ferro. Eu disse: mas a senhora está preocupada com o quê? É de uma hora ele passar a sentir. Uma hora ele pode passar a sentir. Então agora note bem uma coisa. É aquele sentimento de que alguma coisa pode acontecer e que aquilo não é bom. Irmãos, o rei Davi viveu muitas lutas mesmo. Muitas. E então ele começou a escrever o Salmo 27. E ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Sempre luz é usado na Bíblia, é usada a palavra luz para designar algo bom, algo positivo. Quando diz o Senhor é a minha luz, é porque Deus é quem clareia o nosso caminho, não apenas clareia os nossos caminhos, irmãos, mas é Deus quem nos clareia, é Deus quem nos traz claridade, e é Deus que nos dá clareza. Por quê? Porque algo que pode causar temor é a escuridão, porque cria-se um clima, um ambiente, dentro de você, uma coisa da alma, cria-se um ambiente na família, e se torna algo que parece que amarra uma família, é a falta de clareza nas coisas. Eu disse no domingo passado, coisa boa é quando temos que tomar uma decisão, e nós já vamos para aquela decisão com aquele sentimento de segurança, parece que você está vendo já a coisa acontecer positivamente, é como se Deus lhe estivesse adiantando o resultado. Você faz aquilo na segurança, na clareza. Então o Senhor é a minha luz, porque nós não queremos viver em escuridão, viver apagados na escuridão, aquela indecisão, falta de rumo, tropeça nas coisas porque não está vendo, bate aqui e lá porque não está vendo. Você conhece o lugar, mas o lugar se torna desconhecido por falta de clareza. Então o Senhor é a minha luz. Outra coisa que ele diz que o Senhor é na vida dele. Porque, meu irmão, esse lance de temor, de medo, tem muito a ver com quem Deus é para nós. Primeiro, Deus é luz. Salvação. Deus é a minha salvação. Eu tenho orado muito, meus irmãos, para Deus dar os livramentos que nós precisamos. Deus dá a você, a sua família, a nossa igreja, aqueles livramentos que nem nós sabemos que precisamos. Tem coisa que precisa ser, nós precisamos ver livres daquilo, e nós nem nos damos conta que nós estamos agarrados àquilo e estamos presos. Então, os livramentos, porque Deus é o nosso Salvador. E aí vem: de quem terei temor? A pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você estiver com Deus, já é maioria. Você e Deus são juntos, formam maioria. Se Deus estiver comigo, se Deus estiver na sua vida, porque o que nós mais precisamos é da presença de Deus. É a presença de Deus, e você sabe que isso aqui era um modo de pensar de Davi. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 27, é o Davi que enfrentou Golias. E quando ele enfrentou Golias, ele refletiu essa ideia: o Senhor dos Exércitos está conosco. Se o Senhor dos Exércitos está conosco, quem é esse gigante? Então, quem é Deus para nós? Afasta de nós o medo. No verso 2, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, é que para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Irmãos, eu chamo-lhes atenção quando o texto bíblico diz: quando homens maus avançarem contra mim. Sabe a palavra avançar aqui? É o avanço, é o ataque de uma matilha de lobos, por exemplo. Uma matilha de lobos. Os lobos estão num lugar e eles atacam. E essa linguagem é uma linguagem própria, porque Davi era pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, ele tinha que cuidar para que os animais ferozes não atacassem as ovelhas. E aí o que acontecia de muito grave era o aparecimento de uma matilha. Porque um lobo, ele podia ter condição de defender. Imagine, a Bíblia diz que Davi enfrentou um leão e um urso, mas uma matilha de lobo, os lobos juntos, aí se torna difícil a defesa, porque esses animais são muito astutos, e aí é difícil cercar uma matilha. Ele diz que os adversários, porque Davi, meus irmãos, viveu em muitas fases da vida, períodos de guerras, e ele diz: os adversários vêm e eles atacam. Aí dizer, se eles avançarem contra mim, os inimigos, os adversários, é que tropeçarão e cairão. E diz o texto no verso 3, ainda que um exército se acampe, veja que ele está sempre usando aqui a ideia de um número grande atacando, enfrentando várias frentes. Aqui ele diz assim, um exército se acampe, porque o acampamento de um exército adversário era um acampamento, meus irmãos, que tinha um poder de causar temor e medo, e não apenas temor e medo, mas paralisar uma cidade. Note uma coisa, uma cidade quando era sitiada, e acampava-se ali ao redor da cidade um exército, as portas da cidade muitas vezes elas eram impedidas de ficarem abertas, ninguém entrava e nem saía. Isso causava um murmúrio, um mal-estar. A entrada de comida e a saída de pessoas para caçar, para buscar alimento, tornava-se inviável, porque havia um exército adversário à porta da cidade, ao redor da cidade. Com o passar do tempo, o acampamento do exército inimigo ia sufocando a cidade. Cidades, às vezes, que tinham problemas com abastecimento de água. O que é isso aqui? É quando você se vê cercado. Sua família, você pessoalmente, você no seu trabalho, na sua luta espiritual, é como se o inimigo cercasse e fizesse ficar tudo em suspense. Em suspense negativo. A coisa piora aqui dentro e não tem-se muito recurso. Tem problemas na sua vida, da sua família, na vida de uma igreja, na vida de uma empresa, que está bem parecido com o sufocar de um exército do lado de fora. Você não tem recurso, não sabe o que fazer. As forças vão se esgotando. Irmãos, tem coisas na vida de uma pessoa que ela vai perdendo. Tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de uma outra maneira. Procura uma forma aqui. Vocês já notaram que às vezes a gente está com um problema difícil, surge uma pessoa com a solução parecendo tão fácil. Parece que a solução é tão fácil. Só que tem coisas que não são fáceis. Elas são realmente assim sufocantes. Mas a questão é saber que Deus vai dar a vitória. Amém? Deus vai dar a vitória. Meu irmão, se você está sufocado do lado de dentro, um exército do lado de fora, confie, porque Deus vai dar um livramento. Quando diz aqui, eles, os adversários, é que tropeçarão, eles é que vão cair. Eu me lembro, meus irmãos, dessa frase que eu tenho sempre usado. Pastor Tércio e a Keren tinham uma pessoa que ajudava eles muito, trabalhava com eles. Esqueci o nome daquela irmã, eu a conheci. Uma irmã muito crente. E ela usava uma frase lá na casa do pastor Tércio, que eu tomei para mim aquela frase, e eu já falei aqui algumas vezes. Ela diz assim, é irmão, crente tem dono. É irmão, crente tem dono. E é verdade, crente tem dono. Irmãos, crente não é bicho solto. Crente não é desamparado. Ainda que um exército se acampe, Deus está lá olhando aquilo. Quantas vezes os seus filhos, seus netos, sobrinhos, criança aqui da igreja, está brincando com outras crianças, de repente começa a surgir ali, parece que uma pequena confusão, um pequeno desentendimento, e aí começa a aparecer que um vai bater no outro, fica aquele climão, aquele negócio esquisito, um começa a dar um empurrãozinho. Você já notou que sempre tem um pai, tem uma mãe, um tio, uma tia, que estão acompanhando à distância? Dependendo de como ficar a coisa, o tio, pai, a mãe, o avô, a pessoa vai e vai intervir? É assim. Irmãos, eu gosto de uma história que eu ouvi tão bonita. Numa determinada tribo, era um costume, quando o menino fazia 13 anos, ele, dali para frente, ele seria considerado um homem. E aí, ele passava por uma prova. E a prova que ele passava era assim: à noite, no início da noite, todos os homens saíam com ele. Ficava lá certamente algum homem na tribo, guardando o acampamento, mas um grupo grande dos homens da tribo saíam com um menino de 13 anos. E eles iam caminhando com ele, o líder da tribo, todo mundo. E eles chegavam num determinado lugar e deixavam o menino. E eles saíam. E o menino iria passar aquela noite toda sozinho. Depois, no outro dia de manhã, os homens da tribo iam reencontrá-lo. E eles deixavam o menino de 13 anos no determinado ponto, iam embora. E aí acontecia aquela noite, e ele voltava sendo celebrado como mais um guerreiro da tribo. Mas quando ele era deixado, certamente, irmãos, vendo todos os homens indo embora, a noite apertando a escuridão, ele ficava com certo medo. Porque todo mundo tem medo. Todo valentão, às vezes, é valentão mais por medo do que por valentia mesmo. Tem cachorro que dispara latir, não é assim? É de medo, às vezes. Às vezes, nós temos é medo. E aí, ele ficava com medo ali, e passava aquela noite toda, mas quando começava a clarear, ele podia olhar à distância, e aí ele via um homem distante. E quando ele olhava aquele homem distante, alguns viam que um homem estava à distância, ainda meio na escuridão, eles ficavam com mais medo ainda. Só que à medida que clareava, ele descobria, olhando, que aquele homem que estava à distância era o pai. Todos os homens da tribo saíam. O pai saía, mas ficava a uma distância do filho. O filho não sabia, mas o pai havia passado, enquanto ele estava na escuridão, ele não sabia que o pai estava o tempo inteiro olhando para ele, vigiando. Nossa vida é a mesma coisa, mesma coisa. Ainda que um exército se acampe, há volume de problemas, volume de dificuldades, notícias ruins, problemas de saúde, desentendimento na família, problemas financeiros, problemas assim, às vezes emocionais. Lembre-se, Deus vai lhe dar a vitória em tudo. E Ele está à distância, socorro bem presente na angústia. Vamos orar agora? Se você tem um assunto da sua vida, quer colocá-lo diante de Deus agora, fique de pé. Nós vamos orar. Um assunto que lhe traz preocupação, temor, medo. Senhor Deus e Pai, Nesta manhã nós estamos aqui ao redor da mesa do Senhor. Um momento que para nós é tão bonito, tão bom. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja acampado ao nosso redor. E ainda que um exército se acampe do lado de lá, o Senhor está entre nós. Pedimos, Senhor Deus, o bem de cada família nossa aqui representada. Senhor Deus, se alguém está aqui, somente ele, somente ela da família, da casa, visita a casa, visita as pessoas, Senhor Deus, e dá uma surpresa boa, uma notícia boa para a vida da nossa igreja, para as vidas dos irmãos, para as vidas de nossas famílias. Senhor nosso Deus, nós pedimos, se alguém aqui está com síndrome de pânico, Senhor Deus, de uma pancada só, o Senhor destrua isso na vida desse irmão e dessa irmã. Num golpe só, o Senhor pode tirar isso da vida e simplesmente declarar a pessoa curada. Senhor Deus, se alguém entre nós está com depressão, Senhor, com uma ordem só essa depressão vai embora. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós mandamos essa depressão embora agora. Alguma enfermidade, algum desentendimento que parece intransponível, nós pedimos, Senhor Deus, a tua ordem, que o Senhor tire isso da vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.